Sigmund Freud, Peter Drucker, Carl Jung, Michael Porter, Jacques Lacan, Tom Peters, William Reich.
Pátria Publicidade apresenta Seres Humanos de Negócios, com o psicólogo e consultor de empresas José Ernesto Bologna.
Muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa da série Seres Humanos de Negócios. Nós estamos no nosso sexto programa. O meu nome é José Ernesto Bologna, eu sou um psicólogo e um administrador, trabalhando como consultor de empresas. Como disse no primeiro programa da série, uma série de 12 programas a respeito desse tema tão interessante, Seres Humanos de Negócios, tem por objetivo que nós possamos aplicar conhecimentos das ciências humanas para as ciências organizativas. Dessa forma, a psicologia, a sociologia, a antropologia, a filosofia e muitos aspectos relativos à própria arte são aplicados para a compreensão das ciências organizativas, fundamentalmente o mundo corporativo, o mundo em que vivem os atuais executivos e executivas na construção desta sociedade do século XXI. O primeiro programa da nossa série mostra a contribuição das psicologias, das diversas psicologias que surgiram no século XX para o empreendedorismo e os negócios. O segundo se concentra em duas psicologias, que é o behaviorismo e a psicologia evolutiva. No terceiro programa, eu falo das máscaras dos heróis, contrapondo o idealismo com o realismo nas organizações e na liderança. No quarto programa, falo a respeito de ética e empreendedorismo, abordando o valor das relações humanas nas organizações. No quinto programa, falo a respeito de humanismo, o que é humanismo para o século XXI, recuperando esta palavra desde a antiguidade. E neste sexto programa, que nós estamos agora abrindo, no qual eu tenho o prazer de receber a sua atenção, gostaria de falar sobre as quatro formas fundamentais do conhecimento, para que nós possamos evoluir para os outros programas da série. Uma primeira observação que eu gostaria de fazer é que, em alguns desses programas, eu sou realmente obrigado a entrar em questões mais conceituais, em questões que nós poderíamos chamar de mais teóricas. Em outros programas, eu procuro entrar em considerações mais práticas. Muitas vezes faço tentativas de reunir o melhor desses dois mundos, não é? A teoria e a prática, a filosofia e a prática, mas é importante que eu peça a sua consideração e a sua atenção para que, num mundo tão reducionista a questões práticas como tem sido o mundo contemporâneo, nós não cometamos o erro de achar que aquilo que é apenas finalidade, aquilo que é apenas meio de obtenção do que queremos, constitui toda a importância, constitui toda a verdade que nós devemos abordar nessas reflexões. É importante lembrar que as reflexões teóricas e conceituais, quando não exageradas, elas são fundamentais na nossa compreensão da vida, na nossa tomada de decisões e na nossa compreensão do mundo. Portanto, em alguns desses programas, eu peço a sua licença e peço a sua atenção e a sua consideração para que a gente tenha, de fato, a condição de teorizar um pouco, de conceitualizar um pouco, para que possamos, sim, entrar nas questões práticas. Neste programa, que eu pretendo falar das quatro formas fundamentais do conhecimento, com certeza você poderá perceber, ao final do programa, que estas quatro formas fundamentais do conhecimento, a filosofia, a ciência, a religião e a arte, têm características muito próprias e a consideração dessas características facilita enormemente a nossa consideração sobre seres humanos de negócios, seres humanos construindo organizações para viver nessas organizações e tentar, evidentemente, ser o mais feliz possível dentro delas. Comecemos, portanto, com uma forma básica de conhecimento, que é a religião. Todos os estudiosos da cultura tendem a considerar que a religião tem uma característica muito própria como forma de conhecimento. Essa característica é o dogma, né? O dogma religioso. A religião se fundamenta, portanto, numa ideia básica de que ter fé, acreditar num dogma de fé, acreditar num pressuposto básico de toda reflexão posterior, acreditar numa premissa dogmática de fé é uma capacidade humana de acreditar naquilo que é difícil de acreditar. Por exemplo, quando nós falamos da existência de Deus, ou quando nós falamos da divindade de Jesus, quando nós falamos das façanhas do Moisés atravessando o Mar Vermelho para libertar os judeus da escravidão do Egito, quando nós falamos da iluminação de Buda, quando nós falamos das aquisições do Maomé, nós estamos falando de fatos históricos, pretensamente históricos, nos quais são muito difíceis de acreditar sob outro ponto de vista que não o ponto de vista religioso. Falando de uma maneira bem simples, ter fé é ser capaz de acreditar no inacreditável. Ter fé é ser capaz de acreditar naquilo que é muito, muito difícil de acreditar. Portanto, o conhecimento religioso, ele teria essa primeira característica, a característica de debruçar-se, de estudar estes fenômenos, que são fenômenos muito antigos da cultura, com certeza o homem primitivo, a mentalidade dos nossos parceiros, né, primitivos, os primeiros homens, a construção das primeiras sociedades, fundia todas essas formas de conhecimento, filosofia, ciência, religião e arte, e a religião sempre teve essa característica e sempre se manteve. Uma outra percepção do conhecimento religioso importante é a ideia de que o conhecimento religioso vem, como a própria palavra diz, da ideia de religação. A raiz da palavra religião é a palavra religar, e a palavra religar nos indica que, ao ter algum tipo de dogma de fé, nós estamos tentando religar a nossa consciência, o nosso conhecimento, a algumas verdades, religar a algumas essências, alguns símbolos, alguns mitos, ou através desses símbolos e mitos, a conhecimentos que são muito profundos e muito importantes para a nossa vida. Uma discussão muito aplicável às questões contemporâneas, tanto na educação quanto na ética das relações no trabalho, é a seguinte discussão. Será que é possível educar para a ética sem a religião? Será que sem um dogma básico de fé é possível que nós tenhamos uma capacidade de educação? Todos nós nos lembramos, provavelmente você que me ouve se lembra da sua própria infância, caso você tenha acima de 35 ou 40 anos, uma sociedade ainda recente onde a educação das crianças passava muito por algum tipo de educação religiosa. Nós costumamos nos referir a isso dizendo que a educação moral passava pela educação religiosa. De alguma maneira, as igrejas tinham um pacto com a sociedade, com as famílias e com as escolas, de que elas forneceriam, através da fé e da religião, a educação moral, educação de princípios éticos. Com o materialismo, que cresceu bastante durante o século XX, com o ateísmo, que cresceu bastante durante o século XX, um século basicamente tecnológico, nós fomos perdendo estas condições educacionais. Os psicólogos educacionais, os pedagogos, muitos filósofos da educação durante o século XX, com as suas razões, desconfiaram do uso da religião e do dogma de fé para produzir educação moral. A tentativa sempre é uma tentativa de produzir educação moral, discutindo a justiça social, discutindo as relações entre homens, discutindo o contrato social propriamente dito. Evidentemente, existem ainda muitas dúvidas com relação a isso, mas o que importa nesta nossa série e neste programa da nossa série é a ideia de que religião é um tipo de conhecimento que tem um fundamento. Esse fundamento é dogmático, esse fundamento é um fundamento, em princípio, não colocado sob a discussão racional. Segundo tipo de conhecimento que eu gostaria de compartilhar com você, meu ouvinte, minha ouvinte, a respeito desta série Seres Humanos de Negócios, é o conhecimento de natureza filosófica. A filosofia é diferente da religião. A filosofia esteve muito junto da religião durante séculos, a filosofia serviu à religião, assim como às vezes a religião serviu à filosofia, mas indiscutivelmente, quando nós falamos em filosofia, nós não falamos em dogma de fé de uma maneira tão rasa, uma maneira tão profunda, uma maneira tão básica. Nós falamos de uma dose de racionalidade maior do que o conhecimento religioso. O filósofo, desde os filósofos que se debruçam mais sobre a lógica, quanto aqueles que se debruçam mais sobre a metafísica, quanto aqueles que se debruçam mais sobre a ética, eles sempre irão tentar dar uma fundamentação religiosa ao seu pensamento. Filosofar, portanto, quer no âmbito da compreensão da estrutura do pensamento, da estrutura da lógica, ou quer no campo de uma filosofia da mente, como tem sido bem desenvolvida ao longo do século XX, quer no âmbito da filosofia ética, quer no âmbito da filosofia metafísica, sempre haverá uma tentativa de não se render a pressupostos dogmáticos. É característica da filosofia a reflexão crítica. Nós aprendemos na escola, você certamente se lembra disso, que a filosofia tem por tema, tem por temas questões que, de uma certa maneira, acabam sendo as mesmas ao longo dos séculos, mas que cada vez que nós nos debruçamos sobre essas questões, nós aprendemos mais. Por exemplo, o significado da vida, a natureza da existência, por que nascemos, o que estamos fazendo aqui, qual é a finalidade da vida, a natureza do bem, a natureza do mal, a natureza do belo, a natureza do justo, né? As diferenças relativas à compreensão estética, as diferenças relativas à compreensão moral, são todos temas que durante todas as épocas estiveram presentes nas reflexões filosóficas. Eles nunca foram propriamente resolvidos, eles não acabaram nesse sentido resolutivo, mas eles sempre foram abordados de uma maneira nova e os filósofos vão acrescentando conhecimento, e esse conhecimento que se acrescenta a cada vez que nós refletimos é muito importante. Filosofia, portanto, é diferente de religião nestes aspectos. Uma outra forma de conhecimento, destes quatro conhecimentos básicos que eu decidi abordar com vocês para que a gente enriqueça uma compreensão de seres humanos de negócios, é o conhecimento científico. Você se lembra da escola? O conhecimento científico tem características muito próprias. Ele se baseia também em alguns pressupostos. Eu diria, num certo sentido, que ele é uma filosofia, na medida em que ele é uma visão de mundo com características muito próprias, e ele se baseia num primeiro princípio, que é o princípio da regularidade dos fenômenos do mundo, a ideia de que o mundo tem uma série de fenômenos naturais que apresentam uma regularidade, eles se repetem, e essa regularidade, essa repetição dos fenômenos é que fundamenta a abordagem científica da realidade, a visão de mundo própria dos cientistas. Uma segunda característica é a relação de causalidade, a ideia de que tudo que acontece tem uma causa natural, e essa causa natural não é uma causa religiosa, não é uma causa artificial, pode ser estudada por nós segundo certos métodos. A terceira característica do conhecimento científico é a possibilidade do estabelecimento de relações funcionais entre esses fenômenos, ou seja, A é função de B, as condições sob as quais um fenômeno ocorre fará com que esse fenômeno se repita outra vez, caso sejam de novo propiciadas. Portanto, o conhecimento científico tem esse princípio de naturalismo, esse princípio de objetivismo, esse princípio de regularidade, esse princípio de causalidade. E ao redor disto, evidentemente, a nossa época, o século XX, evoluiu muito. Todos sabemos que se o século XX não foi um século tão positivo do ponto de vista da evolução ética, não foi um século tão positivo do ponto de vista dos valores humanísticos, dos valores morais, dos valores religiosos. Muitas vezes nós achamos que a própria estrutura do capitalismo, a própria estrutura organizacional, as empresas acabaram piorando o mundo do ponto de vista das relações humanas, da delicadeza, do amor, da fraternidade, do afeto. Mas, indiscutivelmente, todos nós concordamos que o conhecimento científico, a partir de Descartes, a partir do século XVI, XVII, quando começa a florescer, ele realmente atingiu, no século XX, um apogeu. E nós temos um século altamente tecnológico, com grandes vantagens. E, finalmente, ao lado da filosofia, da ciência, da religião, nós temos a arte. A arte é uma forma de conhecimento também muito importante que nós não devemos esquecer quando falamos em seres humanos de negócios. Por quê? Porque o conhecimento artístico tem uma característica que eu diria que é fascinante para todos nós. E qual é essa característica? A ideia de que a arte é sempre mais que a arte. A arte é um tipo de conhecimento que procura não se deixar aprisionar nas outras formas de conhecimento. É uma forma de conhecimento que procura não se deixar definir. Num certo sentido, nós poderíamos dizer que é arte aquilo que não é ciência, aquilo que não é filosofia, aquilo que não é religião. Ou seja, aquilo que é arte. Aquilo que pretende propor-se como novo, aquilo que pretende romper, aquilo que pretende criar, aquilo que pretende rever, aquilo que pretende inovar. Estas formas de conhecimento, com as suas vantagens próprias, o dogma da religião, o sentido de inovação criativa e de ruptura, de liberdade da arte, o sentido de intervenção e de compreensão objetiva da realidade, com muito poder de causar certos efeitos na realidade própria da ciência e o princípio de reflexão crítica permanente da filosofia, com base na racionalidade, muitas vezes, embora alguns filósofos defendam a intuição, defendam outras formas de conhecimento, são os tipos de conhecimento bastante básicos que nesta série Seres Humanos de Negócios nós temos que utilizar para compreender melhor a nossa sociedade pós-moderna. O meu nome, repito, é José Ernesto Bolonha. Você acaba de ouvir mais um programa da série Seres Humanos de Negócios, o sexto programa de uma série de 12 programas, e eu o convido para ouvir o nosso próximo programa. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima vez.
Você ouviu Seres Humanos de Negócios, com José Ernesto Bolonha. Patrocínio Pátria Publicidade, uma agência para líderes e vice-líderes insatisfeitos.
Uma produção Podcast em Brasil.